Começo por dar as boas-vindas ao Sr. Professor Pedro Veiga. Esta audição realiza-se por requerimento do CDS e começo por convidar a Sra. Deputada Vânia da Silva para iniciar a audição.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, naturalmente. Sr. Professor Pedro Veiga, e agradecer a presença do Sr. Professor nesta comissão e desde já enfatizar este agradecimento ao Sr. Professor, porque houve uma série de demissões que nós pedimos que as pessoas fossem ouvidas e todas se eximiram, à exceção do Sr. Professor de aqui estar para nos ajudarem a perceber as razões dessas demissões e, portanto, gostava de enfatizar, de facto, este agradecimento e o facto de o Sr. Professor não se ter furtado a responder perante este Parlamento para nos ajudar a compreender o que é que se passa no domínio, o que é que vai mal em matéria de cibersegurança, sob o seu ponto de vista, evidentemente, mas agradecer-lhe isso porque, de facto, é importante fazer essa nota e essa ressalva. De resto, Sr. Professor, o nosso requerimento é muito claro quanto a este objetivo, quanto ao objetivo de percebermos porque é que sucedeu esta admissão do Sr. Professor e o que é que, na sua opinião, de facto é preciso fazer para que a cibersegurança seja uma realidade em Portugal e não seja relegada para segundo plano, como vem sendo sucessivamente. E convenhamos que a admissão do Sr. Professor nos apanhou algo de surpresa, até pelo dia em que ela aconteceu. Já sabemos, já vimos as explicações do Sr. Professor nesse sentido, porque percebemos que o Sr. Professor havia já pedido admissão há mais tempo, mas acaba por acontecer no primeiro dia em que acontecem os exercícios de resiliência ao nosso sistema relativamente ao ataque cibernáutico e, portanto, o dia acaba por ser infeliz nesse sentido e por isso foi uma surpresa grande para todos. A versão oficial à época foi que o Sr. Professor se teria demitido por motivos pessoais, depois de várias explicações e especulações também, houve explicações para todos os gostos, desde a falta de verba à falta de pessoal, à questão da gestão do domínio.pt, à questão da frustração de não se conseguir dotar de autonomia o centro e separá-lo da esfera militar. Todas estas foram questões que foram sendo avançadas. A nós, CDS, parece-nos que terá sido um bocadinho de tudo aquilo que ditou o afastamento do Sr. Professor, até pela entrevista que deu ao Diário de Notícias já em junho. A admissão do Sr. Professor aconteceu anteriormente, mas em junho o Sr. Professor falou ao Diário de Notícias e foi avançando alguma das questões, mas houve aqui uma certa altura que julgo que a TSF, que o Sr. Professor apenas nos falava no incumprimento da promessa do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior relativa à gestão do domínio.pt, mas, portanto, agora percebemos que, em princípio, será um bocadinho de tudo isso. Então, a minha primeira pergunta é exatamente essa: afinal, em que é que ficamos efetivamente? Quais foram, de facto, as razões que ditaram o afastamento voluntário do Sr. Professor do Centro Nacional de Cibersegurança? Se foi nós, de facto, só como garantiu em maio pela quebra da promessa de que já falamos, se também teve que ver com a falta de meios, e o senhor professor afirmou nessa mesma entrevista que já mencionei ao DN, e cito, que mesmo nas coisas mais simples as restrições orçamentais foram sempre uma dificuldade, e queixa-se inclusivamente da impossibilidade de uma missão a Sófia e da impossibilidade de levar por diante um projeto que teoricamente era simples, que se prendeu ali, não, neste caso acho que não por falta de verba, mas prendeu-se ali com restrições do foro, se quiser, administrativo, para se levar a cabo o projeto dos sensores para os servidores das áreas de soberania, e também aquilo que teve que ver com a diretiva SRI, no sentido dela ser uma oportunidade perdida. E, portanto, o que eu lhe pedia era que comentasse e enunciasse as razões da sua desmotivação e desse desencanto, no fundo, que nos parece terem sido o mote para a sua saída, e esta é uma matéria em que o CDS não se tem cansado de mencionar o segundo plano em que tem sido posta a cibersegurança, desde da questão, não tem diretamente a ver com o Sr. Professor, mas desde a questão do terrorismo, que também entronca aqui e que é absolutamente essencial, até à questão das ciberameaças. De facto, há aqui toda uma amálgama de questões que estão por resolver, que estão encostadas e que nós gostávamos de perceber a sua percepção. E isto leva-me à segunda pergunta que tinha para lhe fazer e que tem especificamente a ver com a estratégia de combate ao terrorismo, que, como sabe, data de 2015, e uma das suas prioridades é precisamente o Plano de Ação Nacional para a Proteção de Ciberameaças, que está ainda atrasado e que era importante que, uma vez que entronca nas suas antigas funções, era importante percebermos se nos desse aqui a sua visão sobre as razões deste enorme atraso, sabendo nós que muito do recrutamento acontece precisamente na internet e a difusão de ameaças também sucede precisamente por essa via e, portanto, era importante perceber daquilo que conhece, eu sei que não é especificamente a área do Sr. Professor, mas daquilo que conhece neste domínio, o que é que entende que está aqui a causar, de facto, estas dificuldades e a atrasar os processos. Já agora também, e esta era a terceira questão que tinha para lhe deixar, tem que ver com uma questão que nós debatemos, julgo que na semana passada, que é precisamente a transposição da diretiva SRI. Nós sabemos que o Sr. Professor mencionou, como já disse, que era essencial que se separasse a esfera civil da esfera militar neste âmbito. Nós teremos os trabalhos de especialidade para concluir, para fazer, para seguir, e portanto era importante para nós que nos desse um bocadinho aqui a sua visão sobre o que é que entende ser o modelo mais consentâneo com aquilo que se pretende e que é que a cibersegurança de facto seja uma realidade. Finalmente, Sr. Professor, a quarta questão, e tem a ver com uma questão que o Sr. Professor focou sempre e que respeita precisamente aquilo que também já mencionei, ao domínio.pt. E aqui, Sr. Professor, para perceber algum salto, alguma evolução, parece-me, mas gostava que o Sr. Professor me elucidasse sobre isso também, para perceber aqui alguma evolução de pensamento do Sr. Professor nesta matéria, porque em 2013, quando se extinguiu a FCCN, que o Sr. Professor geria, e já geria, salvo eu, há 15 ou 16 anos, e que tinha o domínio, a gestão do domínio.pt, portanto estava com o Sr. Professor também essa questão, e a FCCN foi integrada na FCT, e depois, a partir daí, criou-se a Associação DNS, que é a Associação de Direito Privado que hoje em dia gere o domínio.pt. O Sr. Professor disse a um jornal, creio que ao Expresso, que, e eu vou citar também, que a decisão é mais do que grave. É imprópria de um governo de um país desenvolvido passar a gestão do domínio.pt de uma instituição sem fins lucrativos para um instituto público. Dizia o Sr. Professor também, então, que há aqui uma nacionalização do .pt, e isto só no Irão ou na Síria, diz o Sr. Professor, e acabo a citação. Ora, sabemos que não foi isto que aconteceu. A Associação DNS é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, à semelhança do que era a FCCN, e a experiência vem, aliás, sendo estudada por muitos países, pelos bons resultados alcançados, e vem sendo copiado o modelo em alguns países europeus também, como sabe. E, portanto, o que receava em 2013, que passasse para um instituto público, não sucedeu de todo. E, portanto, a minha pergunta é o que é que o leva a entender agora ao contrário, porque, tanto quanto percebi, o Sr. Professor defende agora que o domínio.pt devia ficar no Conselho, no Conselho Nacional de Cibersegurança, e portanto, à época, soube também a gestão do Sr. Professor. Eu gostava de perceber porque é que deu este salto, o que é que se passou entretanto, para entender que não devia de todo ser integrado no domínio público e depois, afinal, devia ser integrado no domínio público. Tenho a certeza que não é preciso o professor entender que só o Sr. Professor poderá e saberá gerir o domínio.pt, tenho a certeza que não é por isso, e, portanto, esta total inversão de pensamento carecia de alguma explicação, até para percebermos também porque é que falhou a promessa do Governo. Já agora, adiantar-nos se lhe foi avançada alguma razão para o não cumprimento da promessa que lhe terá sido feita e que, afinal, segurou. E, portanto, gostávamos de perceber estas razões, são estas as perguntas que tínhamos para lhe deixar, e depois, se ficar alguma questão para lhe elucidarmos mais a seguir, voltaremos a conversar. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Convido agora o Sr. Professor Pedro Veiga a satisfazer as questões que se prendem com os factos que conduziram à sua demissão.
Ok. Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias, Srs. Deputados, se me for permitido, eu tinha um texto escrito que deixarei uma cópia ao Sr. Presidente e que responde a muitas das questões que a Sra. Deputada indicou. Não responde a todas, eu não estava a pensar noutras perguntas, nomeadamente na área do terrorismo, mas aflorarei o tema. Sobre as outras, elas são cobertas e, portanto, se o texto que eu ler não for suficiente, que eu também poderei fazer uma leitura livre de adicionar mais qualquer coisa. Portanto, em primeiro lugar, agradeço o convite para vir a esta audição, com o objetivo de procurar esclarecer os senhores deputados sobre as razões da minha demissão de coordenador do CNCS. Naturalmente, estarei à disposição para outros esclarecimentos ligados à cibersegurança, uma área onde trabalho há muitos anos, mas já agora trabalho há muitos anos, inclusive antes do termo cibersegurança existir. Eu sou professor universitário e ensino segurança das redes e dos atento ao requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP relativo aos factos que conduziram à minha demissão de coordenador do CNCS, devo começar por esclarecer que não se deveu a motivos pessoais. Não foram razões de saúde, nem de cansaço, nem outras de natureza pessoal. Declaro que basicamente existiram três tipos de razões para o meu pedido de demissão, que foi feito à Sra. Ministra da Presidência no primeiro dia de janeiro, útil. Já agora eu tinha dado um deadline de 31 de dezembro para o assunto, o ponto PT, se resolver, para mim era o mais crítico. Como não se resolveu, quando a Sra. Ministra veio de férias de Natal, eu entreguei a carta de demissão que estava preparada há alguns dias. A decisão, e isso, como a Sra. Deputada referiu muito bem, de eu sair na véspera de se iniciar o exercício, tem a ver que eu já estava cansado de esperar e do que se estava a verificar, e, portanto, não quis dar a cara pelo centro, foi o termo que eu usei, não quis dar a cara pelo centro, já no exercício. Porque o centro tem muito poucos recursos. Além desse exercício, houve outro exercício à posterior, em junho, organizado pela ENISA, o Cyber Europe, e esse é que eu acho que era importante. Mas já retomarei. Mas a altura também é oportuna, pois o processo de transição da diretiva SRI, através do projeto de lei 119, que eu tenho aqui comigo, a versão que é a última que eu tenho, está na sua fase final, e a minha discordância em relação ao conteúdo desta proposta de lei está intimamente ligada ao segundo motivo que me levou ao pedido de demissão, que escreverei mais à frente. Portanto, no início de 2016, fui convidado pela professora Maria Manuela Leitão Marques para assumir as funções de coordenador do CNCS, porque o anterior coordenador tinha-se demitido algum tempo antes, eu sabia pela imprensa. O processo da minha aceitação demorou cerca de um mês, eu devo confessar que não estava extremamente motivado para estas funções, porque a idade também pesa, e conhecia a estrutura onde o centro estava inserido, nomeadamente o Gabinete Nacional de Segurança. Eu conhecia bastante bem o Almirante Torres Sobral. Já agora, o primeiro centro de resposta a incidentes de segurança português, que é o CERT.pt, foi criado na FCCN em 2001, quando eu era presidente, antes de existir a ENISA. A ENISA, a Agência Europeia, foi criada em 2004. E, portanto, foi sendo criada uma estrutura que já agora, uma pequena curiosidade, é o engenheiro responsável que eu tinha pelo centro, era o engenheiro Lino Santos, que iniciou as suas funções de coordenador no passado dia 2 de julho. Eu conheci bem o Almirante Torres Sobral, que ele fez várias abordagens, ele e outras pessoas das Forças Armadas, para visitar o Centro de Resposta a Incidentes de Cibersegurança da FCCN. E como conhecia, era uma das razões que desincentivava o facto de eu ir trabalhar para o Centro Nacional de Cibersegurança, e eu retomarei o meu relacionamento com o Almirante Torres Sobral mais à frente, porque tem algum relevo para a escassez de recursos do Centro. Portanto, passado um ano e meio das minhas funções e como as promessas não foram cumpridas, achei que devia afastar, porque como professor universitário e como cidadão quero ter a liberdade de defender aquilo que acredito. E já explicarei mais à frente o que é que esta frase tem de subjacente. Portanto, falemos do primeiro motivo. Uma das condições estava relacionada com o que se passava pela gestão do domínio Internet de Portugal, que eu considerava que devia ser normalizada. Com efeito, considerava que havia várias ilegalidades ligadas à criação da associação DNS.pt, ao modo como esta funcionava e, além disso, as receitas anuais de 2 milhões e meio de euros pela gestão do domínio Internet de Portugal deviam ser usadas para fins públicos e não para fins privados. E já agora aproveito para fazer um pequeno salto no tempo relativamente à minha demissão na FCCN em 2013. Quando em 2013 o Governo, no âmbito do PREMAC, decidiu integrar a FCCN na FCT, de facto que eu estive contra, veio a ser aprovado o Decreto-Lei 55/2013, que integrava toda a FCCN, exceto a parte do domínio. Eu devo dizer que não me repugnava e não me continua a repugnar, exceto num pequeno item, que seja uma associação privada a fazer isso, como existe em muitos países europeus. Só que os países europeus onde isso existe criaram isso há muitos anos e muitos países europeus também estão a reverter essa situação por causa da Diretiva SRI. Porque os domínios de internet e o efeito da Diretiva SRI identificam os domínios de internet como um caso especial, o que não acontecia em 2013. Portanto, houve um contexto que mudou, que foi a diretiva. Mas, portanto, eu considero que havia... Já agora, isto emocionalmente não é muito fácil para mim, porque quem foi para a associação foram pessoas que tinham trabalhado comigo, em que eu tinha uma certa confiança e fiquei extremamente insatisfeito com o que via acontecer, e tenho comigo documentação que pode provar isso. Mas decidi ficar calado porque achei que não era a altura exata de intervir. Todavia, quando vim a ser convidado para o Centro, e porque o Centro, sendo a Autoridade Nacional de Cibersegurança, como está preconizado na diretiva, ia ter um poder de supervisão sobre, sobre os domínios de topo, eu não podia ficar de braços cruzados. Já agora, o Decreto-Lei 55/2013, que a senhora deputada muito bem referiu, na minha opinião tem um erro gravíssimo, que é, dizia, passar por uma associação privada e não pôs condições nenhumas. Por que prazo, com que mecanismos de fiscalização, etc., é aquilo que eu já chamei, em alguns contextos, uma privatização selvagem. Foi passado aquilo para uma associação e, infelizmente, a associação veio a ser criada em moldes que considero extremamente graves. E já agora considero tão graves que posso informar que no dia 6 de junho entreguei, junto da Procuradoria-Geral da República, um conjunto de documentação para ser avaliado se eu tenho razão ou se não tenho. Saliento que fiz esta exigência porque tenho bastante experiência nesta área, eu fui durante 16 anos, sou um profundo conhecedor quer dos aspectos técnicos, quer dos aspectos políticos de governação da internet. O que posso dizer que também não acontece com as pessoas que estão a dirigir, nomeadamente a pessoa que está a dirigir a associação, que é uma pessoa que trabalhava comigo, não tinha condições para ir comigo às reuniões internacionais de gestão da internet, porque, por exemplo, não fala inglês, decentemente. É uma coisa que me custa muito dizer, mas é uma pessoa que não é capaz para fazer o que está a fazer, como se pode ver. Além disso, o ministro Manuel Leitor, quando tomou posse no início deste governo, criou um grupo de reflexão sobre o futuro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que elaborou um relatório, que eu também tenho aqui uma cópia em papel, que dizia que deveriam ser adotados procedimentos de isenção de conflitos de interesse. Efetivamente, a maneira como a associação foi criada é muito diferente do que se faz a nível internacional, E há conflitos de interesse sérios dentro da associação. Já agora, a associação, e fazendo um pequeno salto para a diretiva, de todos os serviços essenciais elencados no anexo 2 da diretiva e no anexo do projeto de lei 119, todos esses setores são atividades que podem ser prestados por várias empresas. Distribuição de eletricidade, transportes, sistemas de saúde, etc., até os pontos de troca de tráfego, exceto o domínio.pt, em que a infraestrutura tecnológica só pode ser gerida por uma entidade. Isto é compreendido a nível internacional, tem a ver com razões técnicas. E, portanto, este serviço é único, é uma infraestrutura especialmente relevante, e já agora faço também uma pequena ponte, por exemplo, à parte do terrorismo. É conhecido internacionalmente que os principais ataques que existem à internet são sobre os domínios de topo da internet, dos países, os domínios comuns e os root servers, que são os servidores que não são usíveis para os utilizadores normais, mas que são cruciais para o funcionamento da internet. E, portanto, do ponto de vista de terrorismo, era importante que esta infraestrutura, até face às alterações que ocorreram de 2013 para 2018, fosse alvo de um cuidado especial, porque muitos ataques terroristas começam por ataques às infraestruturas críticas da internet, nos quais os domínios de topo são um e os outros são os pontos de troca de tráfego. Aliás, há dois meses, na Alemanha, foi aprovada a legislação para controle dos pontos de troca de tráfego para questões de recolha de inteligência. Depois, a associação tinha receitas anuais de 2 milhões e meio de euros, como eu disse, receitas cerca de 1 milhão de euros, e depois permitiu, em vez de usar o dinheiro para interesses públicos, financiar as entidades associadas iniciais. Já deu para comprar um prédio nas Picoas, com valor cerca de 2 milhões e meio de euros, que é uma coisa que me parece absurda para uma associação que tem 18 pessoas. Além disso, e já agora numa altura em que se discute muita descentralização, é um tipo de serviço que podia ter em qualquer ponto do país. Podia ser perfeitamente colocado em Castelo Branco, que eu conheço bastante bem, ou em Beja, em Évora. Pois não, foram comprar um prédio nas Picoas. São decisões que eu censuro como cidadão aqui, não como... como gestor. Mas que avisei o Sr. Ministro Manuel Leitor várias vezes, por mail, tenho cópia dos mails, e não fui só eu. O capítulo português da Internet Society, a Internet Society é uma associação internacional que foi fundada em 1992 pelo Windsurf, que é considerado o pai da Internet. Eu orgulho-me de ser sócio fundador, estava nessa reunião em que a associação foi criada, fundei o capítulo em Portugal, mas larguei quando assumi estas funções. E o responsável agora é o professor Legato Martins. E o capítulo português da Internet Society fez um relatório em que analisa quer o contexto da associação, quer a maneira como vem funcionando, e é extremamente crítica. Eu também tenho aqui uma cópia em papel, mas também poderei enviar depois as versões eletrónicas. Passemos ao segundo motivo. O Centro Nacional de Cibersegurança funciona como uma subdireção-geral dentro do Gabinete Nacional de Segurança, que é, por sua vez, uma direção-geral que funciona na dependência do Conselho de Ministros. Para ser possível entender a minha frustração sobre o modo como o CNCS funciona e irá funcionar a manter-se a atual situação, enumero uma série de factos que vão desde a minha chegada ao CNCS no dia 18 de abril até à cessão de funções. Primeiro, o CNCS não tem estrutura de pessoal permanente. Os cargos pessoal do CNCS são todos de nomeação, o que não dá perspectivas de carreira de pessoal e o que leva a uma dificuldade de recrutamento de pessoas de trabalho a criar um ambiente estável. São tudo cargos de nomeação. Disseram que já depois de eu ter saído há uma técnica que tinha entrado, uma consultora que tinha entrado há um ano com uma nomeação de um ano e que decidiu ir-se embora. Continuo, a não existência de uma estrutura de pessoal permanente é boa para os militares que têm as suas carreiras estáveis e vão ao CNCS fazer umas missões dentro de 1 a 3 anos para melhorar as suas carreiras. Isto foi feito segundo a filosofia do GNS. Os militares estão nas suas carreiras e eu herdei alguns, herdei comandantes da Força Aérea, corneis do Exército, majores da GNR, etc. Alguns são bons, outros... Não vou dizer publicamente a minha opinião, fiz um relatório para a senhora ministra, mas, por exemplo, um coronel da Força Aérea que não tinha a mínima condição de trabalhar lá e que eu me via aflito para que ele se fosse embora. Agora, um outro ponto desagradável. Quando cheguei ao CNCS, dois dos funcionários que lá estavam eram familiares diretos de dois secretários-gerais de dois ministérios. Esposa, num caso, de um secretário-geral, e filha de um secretário-geral, no caso do outro. O que, em minha opinião, demonstra que o CNCS era usado para colocar pessoas por motivos não estritamente pessoais. Eu, na minha vida profissional, sempre me orgulhei de ter uma grande transparência no recrutamento das pessoas. Por exemplo, hoje à tarde tenho na minha faculdade um recrutamento de pessoas e usamos critérios rigorosos. Isto chocou-me. Depois... outro aspecto que tem a ver com a falta de recursos e com outra pessoa que eu sei que gostariam de ter vindo na Comissão, que é o Almirante Torres Sobral. Quando a 31 de agosto de 2016 o Vice-Almirante Torres Sobral terminou o seu mandato nas funções de Diretor-Geral do CNCS, levou consigo para as suas funções na Assembleia da República a Dona Madalena Sá, que era técnica de nível 2 do Centro Nacional de Cibersegurança, mas manteve o vínculo e o vencimento pago pelo CNCS. Assim, durante um ano, um mês e seis dias, ou seja, até ao final da sua nomeação de 3 anos, para o CNCS, e apesar de não prestar serviço no CNCS, continuou a pesar no CNCS do ponto de vista orçamental e a ocupar uma posição de técnico. Eu tinha só 7 posições de técnico, estavam todas preenchidas. Tentei libertar a posição para que admitisse uma pessoa com características técnicas e isto teve graves prejuízos para a capacidade operacional do CNCS. Isto é do conhecimento da Assembleia da República, a senhora que esteve a trabalhar junto do Almirante Torres Sobral. Foram feitas várias diligências para contratar a senhora com um vencimento igual ao que tinha no CNCS, que era técnico nível 2, incompatível com uma pessoa que faz secretariado. Terceiro ou quarto, uma das funcionárias do centro, ao abrigo do processo de integração de precários, solicitou para ser integrada no CNCS. A resposta que lhe foi dada foi que não era possível, que nem era precária, era um cargo de nomeação. Portanto, isto reforça o meu desgosto de não conseguir criar uma equipa. As pessoas nem são consideradas precárias. Já agora, os que foram bons já foram embora. Também lá ficaram alguns por interesses diversos, mas não ter lugares de quadro, ser só por nomeação, é uma falha gravíssima. Depois, apesar de estar previsto na legislação de criação do CNCS, portanto, essa legislação foi criada durante o 19º Governo Constitucional, que previa que ao fim de 3 anos o CNCS devia ser autonomizado, ou seja, devia ter sido autonomizado em outubro de 2017, a certa altura comecei a perceber que não era essa a intenção do contra-almirante António Gameiro Marques, o atual diretor-geral, e isso veio a ser vertido no projeto de lei, na proposta de lei. Na proposta de lei está, extravasando aquilo que era estritamente a transposição da diretiva, que o centro vai continuar dentro do Gabinete Nacional de Cibersegurança, portanto, uma instituição militar. E também consolida o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, e já agora algo muito curioso é também a grande ênfase que é dada pelos militares de ciberespaço, que é um termo que foi criado no seio da NATO, efetivamente é o ciberespaço, não estou a negar isso, mas o dar ênfase a isso, em vez de dar na cibersegurança. Por exemplo, por contrário, o Presidente Juncker, na Comissão Europeia, claro que sabemos que as competências da União Europeia e de um país são diferentes, o que foi lançado no dia 13 de setembro foi a EU Cyber Security Strategy. Há uma separação clara entre a cibersegurança, a ciberdefesa e o cibercrime, nitidamente. E eu poderei depois, quando faça perguntas, ser mais rigoroso. Finalmente, o terceiro motivo. Vamos então às questões orçamentais que também existiram. Quando em abril de 2016 assumi as funções no centro, constatei que existia um projeto que tinha sido aprovado no SAMA, de Modernização Administrativa, chamado Panorama, para desenvolver os tais sensores. Já agora, havia uma grande ênfase a sensores, eu já ouvi muitas pessoas falarem dos sensores, o que era importante era pôr sensores nos ministérios, sensores aqui, não é verdade. Os sensores têm algum papel, mas o problema da cibersegurança é muito mais vasto. Posso dizer que há um Ministério português bastante importante, onde os problemas mais graves de cibersegurança que se têm verificado é por desmazelo ou falta de cuidado das pessoas, por exemplo, andarem a passar penos de um sítio para o outro, ou lerem mails que deveriam ser tratados de uma maneira extremamente cuidadosa em cibercafés ou em restaurantes. Ouvi certas pessoas dizer, mas eu dá-me jeito de responder a mails em restaurantes. Usando a rede do restaurante, não pode ser. Há certo conjunto de regras de segurança. Mas, portanto, o projeto tinha sido aprovado, mas não tinha sido orçamentado. Cheguei lá, disseram lá, temos um projeto, mas não está no orçamento. Imediatamente, e este aspecto é importante, eu queria realçar isto, imediatamente foi pedida uma alteração orçamental à Sra. Ministra da Presidência, que foi aprovada com grande rapidez. Posso dizer que o meu relacionamento com o Sr. Ministro foi excelente, se bem que ela tinha ficado chateada por eu me demitir. Peço desculpa por à parte. Infelizmente, os passos formais seguintes, ou seja, a aprovação pelo Ministério das Finanças e a obtenção das certidões formais necessárias para o SAMA demoraram muito e em 2016 não se conseguiu executar nada. foi posto outra vez no orçamento de 2017. E posso também dizer que, do ponto de vista da rúbrica de pessoal, o CNCS tinha bastante margem para recrutar mais pessoas. E isso foi uma das minhas primeiras prioridades. Por exemplo, não tínhamos juristas, sabia que tínhamos de ter de transpor a diretiva e tive preocupação de contratar juristas. Todavia, e só me apercebi disso mais tarde, porque eu não tinha acesso à parte financeira do GNS e não havia delegação de competências para o CNCS, a saída do Almirante Torres Sobral e do Subdiretor-Geral, Comandante Chiote, por sua vez, houve a entrada do Contra-Almirante António Gameiro Marques e do Subdiretor-Geral, General Brigadeiro João Mata, veio trazer problemas à rubrica de pessoal. E porquê? Porque o Almirante Torres Sobral e o Comandante Chiote, como estavam aposentados, eram pagos pela Caixa Geral de Aposentações. Só as despesas de representação é que eram pagas pelo GNS. Estes dois novos, Diretor e Subdiretor-Geral, passaram a pesar no orçamento de pessoal do GNS, em que a parte do CNCS era a maior, até porque a maior parte das pessoas que estão no GNS são por destacamento dos ramos militares. E, portanto, o orçamento de 2017 na rúbrica de pessoal do Centro, para o Centro Nacional de Cibersegurança foi penalizada porque houve duas pessoas e com vencimentos altos que passaram a pesar. Já agora, outra pessoa com vencimento alto que pesou no CNCS quando eu fui para lá fui eu, porque eu achei que deveria ser remunerado com o meu nível de professor catedrático, que eu estou no nível máximo, sou professor catedrático há 25 anos e tal, e portanto isso também era mais caro que um vencimento de um subdiretor-geral. Portanto, também não estou a isentar-me de responsabilidades. Também o novo diretor-geral implementou um conjunto de mecanismos de controle orçamental extremamente restritivos, porque aconteceu uma mudança muito relevante. A maior parte das despesas de funcionamento do GNS e do CNCS provinham das taxas cobradas pelas credenciações de segurança de pessoas e entidades que são feitas pelo GNS. Só que em 2017 houve uma alteração. A senhora, na altura, a senhora Ministra da Administração Interna, fez um despacho, creio que foi um despacho, a dizer que os serviços prestados pela GNR ao GNS de dar informação para viabilizar as credenciações passavam a ser pagas. E, portanto, as credenciações que eram só receitas para o GNS passaram a ter também um peso de despesa grande. Eu soube isto por contacto direto com o Almirante Gameiro Marques e com o General João Mata, que discutiam isto nas reuniões. Isto diminuiu muito as receitas do GNS, o que levou a restrições de viagens, e nomeadamente a viagem a Sófia. Por exemplo, foi feito um plano de missões extremamente restritivo para 2018, para este ano, e em 2018, quando a presidência búlgara designou uma, ou melhor, chamou uma reunião extraordinária de cibersegurança em Sófia, eu fiz um pedido, eu como subdiretor-geral fiz um pedido de uma deslocação a Sófia, e disse que sabia que havia problemas e propunha, e tenho a cópia desse despacho, que nós conversássemos para ver como é que se fazia, e recebi uma resposta seca, que eu considerei pouco adequada, dizer só pode ir se trocar com outra viagem que tenha sido aprovada. Não me deixou muito confortável. A situação foi-se agravando, e posso dizer que, por exemplo, missões do CNCS eram impostas muitas limitações. Isto está aqui, portanto, já agora, este parágrafo que está aqui na minha resposta é também, acabei de responder de uma maneira mais informal. Assim, o orçamento disponível para o funcionamento do CNCS era bastante limitativo do seu funcionamento, mesmo com o grande aumento que se verificou na rúbrica de pessoal, que salvo erro foram 24%, para 2018, mas que serviu principalmente para corrigir os problemas que eu referi. E depois há situações que são complicadas e que a mim também me repugnavam. Por exemplo, a Conferência Anual do Centro Nacional de Cibersegurança, CDEIS, era financiada com base em patrocínios. Quando se financia algo com base em patrocínios, isso abre algumas fragilidades nas organizações. E isso era uma coisa que também não me agradava, mas tinha de se recorrer aos patrocínios porque não havia orçamento de funcionamento para esse efeito. Passando agora, isto foi uma leitura livre do documento que eu deixei ao Sr. Presidente da Comissão e que respondeu já algumas das perguntas e que Vou tentar complementar então com a estratégia de combate ao terrorismo. Quando começámos a fazer a revisão da Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, ouvimos 4 pessoas desta estrutura, penso que é uma área muito importante. Infelizmente, o terrorismo usa como veículo de difusão de informação este tipo de infraestruturas, este tipo de redes, fazem ataques aos servidores primários, o tráfego passa nos pontos de troca de tráfego e, através de sistemas inteligentes, conseguiríamos recolher muita inteligência, certamente. E posso dizer que um projeto que eu iniciei há 10 anos na FCCN, que é um projeto chamado O Arquivo da Web Portuguesa, felizmente continuou, apesar da integração na FCT, eu estava um bocado pessimista, felizmente o projeto tem continuado a funcionar, se bem que não devia funcionar na FCT, na medida em que é um projeto de investigação e desenvolvimento, e portanto uma fundação que faz financiamento não devia ter programas de investigação lá dentro, mas isso é uma opinião pessoal. Esse projeto basicamente tem web crawlers que pesquisam muita informação na internet e permitem recolher inteligência. E eu promovi por 2 vezes reuniões da Polícia Judiciária e do SIS com as pessoas da equipa que eu tinha criado na FCCN, porque é necessário investir recursos também para o combate ao terrorismo. Portanto, quais são os teus vetores? São as infraestruturas físicas, nas quais os servidores do ponto PT estão em primeiro lugar, depois os pontos de troca de tráfego, um dos quais também o principal foi herdado da FCCN, o chamado Gigapix. Relativamente ao domínio.pt, e como sei que eu tenho peste caso, efetivamente, quando a FCCN foi extinta, que eu discordei seriamente, achava que passar atividades operacionais para dentro da FCT era um erro. Mas então, uma atividade como gerir domínios, que obriga a cobrar 10 euros, 5 euros, etc., por domínios, era uma coisa que era impensável dentro da FCT. E havia, a nível internacional, exemplos bem-sucedidos de associações. E, portanto, pareceu-me que o modelo de uma associação seria bom. Só como eu já referi, a associação como veio a ser criada não é boa. Já agora foi criada pela FCT e posso dizer que as várias direções da FCT, e eu tenho provas documentais disso, nunca ligaram nada, peço desculpa pelo termo, à maneira como a FCT funciona, como a associação funciona. Segundo lugar foi a DECO. A DEC não percebe absolutamente nada disso, é uma associação prestimosa. E depois há a CEPI, que é uma associação que junta os operadores que vendem domínios de internet. E em quarto lugar, uma pessoa que tinha sido minha funcionária, a título individual, invocando um posto falso, representante em Portugal da IANA, e isso está na escritura. E foram criadas condições para, se não acontecer alguma coisa, e eu espero que aconteça, é um cargo vitalício. Tenho aqui também a ata da primeira Assembleia Geral. Essa mesma pessoa, além de estar na Assembleia Geral, com o cargo que se intitulou, também é o Presidente da Direção. E, portanto, na primeira Assembleia Geral, veio propor o seu vencimento, veio propor o vencimento das pessoas todas da Direção, vencimentos em termos remuneratórios e em termos de benefícios, como carros, etc., etc., e depois absteve-se. Teve muitos pruridos, absteve-se porque como ela ia receber esse vencimento, eu na altura quando soube aquilo disse, olha, este caso é mais grave que a raríssimas do ponto de vista da maneira como foi implementado, mas também teve a compra do edifício, tem todos os requintes. Relatei isso ao Ministro Manuel Leitor, através de mails, nada aconteceu, mas mais grave, fiz no dia 7 de setembro, sob o Diretor-Geral do GNE, do CNCS, um ofício formal ao Ministro, alertá-lo para estas situações e até ao dia 9 de maio, que foi o meu último dia no CNCS, nunca houve a dignidade de responder a um ofício que era um ofício suportado em factos concretos. E para já estou disponível para responder às perguntas da Sra. Deputada. Lamento se não fui completo em alguns aspectos e também aos outros senhores deputados, naturalmente, terei muito gosto.
Muito obrigado, Sr. Professor. De seguida, os vários grupos parlamentares irão colocar as suas questões, com alguma preocupação relativamente aos tempos, nos termos em que foi acertado, e no final o Sr. Professor satisfará o conjunto das questões que irão ser colocadas. Senhora Deputada Andreia Neto, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Professor Pedro Veiga, agradecer-lhe a sua vinda a esta comissão para apresentar aqueles que são os factos e todos os motivos que conduziram à sua demissão e dizer que, da minha parte, da parte do PSD, nós gostávamos de centrar a nossa intervenção e a nossa principal questão que se prende com a autonomização do Centro Nacional de Cibersegurança. E para fazer aqui um breve contexto, contextualizar toda esta questão, relembrar que o anterior governo aprovou aquelas que foram as linhas gerais do Plano Global Estratégico da racionalização e da redução de custos com as tecnologias de informação e com a comunicação na administração pública. E esse mesmo plano de ação acabou por prever a definição e implementação daquela que foi uma Estratégia Nacional de Segurança de Informação, designadamente a criação, a instalação e a operacionalização do próprio Centro Nacional de Cibersegurança. A verdade é que a resolução do Conselho de Ministros de 2012 constituiu, na dependência do Primeiro-Ministro, a Comissão Instaladora do Conselho, precisamente com a missão de definir as medidas e os instrumentos cujo relatório final apontou para que este fosse um novo serviço central da administração direta do Estado, dotado, portanto, de autonomia administrativa e a funcionar na dependência do Primeiro-Ministro. Mas é verdade também que o próprio contexto financeiro e económico do país na altura desaconselhou a criação de novos serviços públicos, considerando exatamente que devia ser feito um aproveitamento das sinergias de um serviço já existente, especialmente no que dizia respeito a instalações e equipamentos, e esta foi a solução mais adequada para a criação, instalação e operacionalização do Conselho. Mas é verdade também, Sr. Professor, que ficou definido, como já referiu, que o Gabinete Nacional era o serviço indicado para albergar o Centro Nacional de Cibersegurança, funcionando aqui como barriga de aluguer, digamos assim, na fase inicial do seu funcionamento, e que ficou exatamente sujeito a uma avaliação final no ano 2017, com vista precisamente a uma decisão sobre a manutenção do definido ou então a evolução para uma completa autonomização do Centro Nacional de Cibersegurança. O Sr. Professor disse há pouco que, na altura, quando iniciou as suas funções, começou a perceber que esta não era a intenção do Governo. É verdade que o Sr. Professor foi bastante crítico nas entrevistas que deu, lamentou até que o Governo não tivesse a coragem de reestruturar o setor, criticando exatamente o facto do Centro Nacional de Cibersegurança não se ter autonomizado e continuar sob a tutela do Gabinete Nacional de Segurança. Falou em erros políticos, falou em falta de coragem, mas aquilo que nós gostávamos de saber, Sr. Professor, é exatamente isto. Quais foram os fundamentos que o Governo lhe deu para a não autonomização do Centro? Quais foram as conclusões a que o Governo chegou para a não autonomização? O que é que lhe foi comunicado desta avaliação que o Governo fez no final do ano 2017? Muito obrigada.
Muito obrigado. Seguimos, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista, por favor, também.
Muito obrigado.
Não tem problema nenhum.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, obviamente, Sr. Professor Veiga. Reitero o cumprimento ao Sr. Professor Pedro Veiga, e penso que é claro e resulta, já resultava, confesso, antes do início desta reunião, mas as declarações do Sr. Professor Pedro Veiga são claras, o requerimento do CDS revelou-se e já se revelava um ato falhado. Porquanto, é bom recordarmos que esta audição tem um propósito e tem um fundamento. O fundamento é um requerimento apresentado a 10 de maio, segundo o qual, de acordo com o CDS, a demissão do Sr. Professor resultava de, e cito, falta de verbas. E tem três considerandos. O considerando da falta de verbas foi já desmentido abundantemente pelo Sr. Professor, mas já lá volto. O outro considerando inexistia qualquer substituto nomeado, também entretanto, e aí acaba o Sr. Professor também de eu referir, o engenheiro Lino Santos desempenha as funções, e o terceiro é o objetivo, é a data da sua demissão, do seu pedido de demissão, concretização do mesmo, está resolvido. E relativamente aos fundamentos que o Sr. Professor refere, eu peço desculpa, já tinha ido ver as suas declarações públicas na rede social Facebook, o Sr. Professor colocou com dados de partilha público, obviamente não o faria se tivesse outros dados, e portanto, quando o Sr. Professor, no dia 12 de maio, portanto, dois dias após este requerimento, refere, e mais claro não poderia ser, e cito: devo esclarecer que o que me levou a sair não foram problemas orçamentais, o orçamento não é abundante, mas isso não foi o problema. Portanto, manifestamente, sobre as questões orçamentais, não foram as determinantes, e pelo contrário, e é a primeira pergunta, se eu bem percebi, a principal razão das três que elencou, portanto, as orçamentais são as subsidiárias, porque é óbvio que há sempre questões de orçamento em qualquer serviço, presumo eu, mas não foram as determinantes, mas aquela que é a primeira razão é este governo, o atual governo, não ter revertido uma decisão que o Sr. Professor, e há pouco declarou, considerou uma privatização selvagem, já o qualificou, e mais do que isso, aparentemente, se bem percebi, terão sido entregues na Procuradoria-Geral da República no dia 6 de junho, factos indiciadores de irregularidades, segundo eu careço, julgo ter percebido. Portanto, o CDS veio perguntar, em suma, porque é que o Sr. Professor que é considerada sobre uma decisão do seu governo, através do concretizada pelo Decreto-Lei 55/2013. Colocou a questão também uma das razões que cumulativamente consideraram, conduziram a essa realidade, a estrutura orgânica e, portanto, a inclusão do CNCS no GNS. Também, do modo perplexizante, o PSD vem perguntar ao Sr. Professor que razões é que o Governo deu para manter uma situação que tinha decorrido, como se tivesse que fundamentar a manutenção. Penso que qualquer exercício lógico demonstra que as alterações é que têm que ser fundamentadas e a manutenção não carece de fundamento, é uma mera prorrogação, mas a pergunta é pertinente, suscita-me perplexidade de ser feita por quem é objetivo e politicamente introduziu essa orgânica. Mas, de qualquer maneira, é óbvio que há alguns juízos valorativos de natureza pessoal que o Sr. Professor expendeu, são insindicáveis, não posso contraditá-lo sequer, porque, como é óbvio, são juízos sobre desempenhos individuais que são, obviamente, insindicáveis, mas há uma questão que me parece, e era outra questão, embora já, digamos, sobre o que aquilo nos traz, os factos que conduziram à admissão, também penso que é incontroverso, mas colocava esta questão, que é a cibersegurança, o cibercrime e a ciberdefesa não são realidades antagónicas e, portanto, a sua complementaridade justifica que sejam abordados por uma mesma entidade. Parece-me que, aliás, a professora publicamente já referiu que a interação entre as unidades de cibercrime e de ciberdefesa é excelente, parece-me que é inquinado por uma percepção sobre o perfil da direção do GNS de ser uma entidade militar. Ora, conjunturalmente, do ponto de vista conceptual, o GNS não é uma entidade militar, é uma entidade civil, seria uma entidade de natureza militar se dependesse do Ministério da Defesa, depende do Primeiro-Ministro e, portanto, nada na lei obriga que o diretor do GNS seja um militar. E, portanto, não é circunstancialmente a circunstância de ser dirigido por um militar, quinquidice. Portanto, com toda a franqueza, permita-me dizer-lhe que se eventualmente fosse um civil, não suscitaria, aparentemente, essas reservas. Sobre também as despesas de pessoal, já ficámos a saber que não foram essas as condicionantes, mas de qualquer maneira eu gostaria de recordar a informação que eu tenho, contraditar-me-á se for o caso, que admito que conheço a realidade muito melhor do que eu, era o que faltava se isso não sucedesse, é que, por exemplo, o orçamento do CNCS para despesas com pessoal era praticamente o triplo do GNS. Portanto, admito que haja constrangimentos, mas a realidade do CNCS, sob esse ponto de vista, é aparentemente muito mais folgada do que o próprio GNS, que não registra essas questões. Relativamente ao programa Panorama, o projeto Panorama, se é verdade que, de facto, em 2016 ele não ocorreu, e o Sr. Professor também fez questão de salientar a celeridade com que a Sra. Ministra acolheu essa apreciação. A informação que eu tenho é que em 2018 ele estará em plena execução e, portanto, será também uma questão que terá sido ultrapassada. E, portanto, Sr. Professor, agradecendo a sua disponibilidade, creio que, de facto, foi muito esclarecedor relativamente ao propósito da inquirição, as respostas que deu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para colocar as suas questões, Sr. Deputado José Manuel Pereira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ao Sr. Professor Pedro Veiga. Agradeço as informações muito importantes que trouxe a esta Comissão e quero destacar, desde logo, a preocupação que nos merece a sua observação acerca da natureza da entidade ou da forma como se controla o domínio.pt, que nos parece ser realmente algo que merece a maior atenção, não apenas por qualquer preconceito ideológico, como se costuma dizer, a respeito da natureza privada desta entidade, mas sim tendo em conta a observação que entendeu fazer e que tomamos com muita atenção, a propósito da dissintonia entre o regime português nesta matéria e regimes congéneres europeus, onde os requisitos para o exercício por entidades de natureza privada dessa função está naturalmente rodeado de cautelas que têm que existir, designadamente em matéria um conjunto de requisitos que devem ser utilizados para o exercício dessa função. Queria apenas colocar uma questão que vem na sequência das observações do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Quando, do debate na generalidade da proposta de lei 119, eu próprio, em nome do Bloco de Esquerda, confrontei ou interpelei a Sra. Ministra Maria Manuela Leitão Marques com observações que vinham justamente na sequência das opiniões publicadas pelo Sr. Professor Pedro Veiga, a saber a natureza ou a inserção do Centro Nacional de Cibersegurança numa estrutura marcadamente militar e justamente invocando o argumento que nos pareceu muito avisado por parte do Sr. Professor Pedro Veiga da necessidade de se fazer uma destrinça, não apenas conceptual, mas prática, política, entre cibersegurança e ciberdefesa. Nessa altura obtivemos da Sra. Deputada Maria Manuela Leitão Marques a mesmíssima resposta, peço desculpa, da Sra. Ministra Maria Manuela Leitão Marques, a mesmíssima resposta que agora mesmo foi colocada pelo senhor, na observação do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, ou seja, de que não se trata coisa nenhuma de uma estrutura de natureza militar e que o facto do diretor, do responsável máximo, ser um militar é meramente circunstancial e, portanto, tem tudo a ver com a confiança pessoal, política, profissional que a Sra. Ministra entende ter naquela pessoa e rigorosamente nada mais. Confesso, Sr. Professor Pedro Veiga, que da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, esta resposta não nos satisfez e ela, digamos, a nossa opinião, vai no sentido de que as posições adotadas ou tornadas públicas pelo professor Pedro Veiga nos merecem a maior atenção e que, na verdade, há aqui uma área de sobreposição nefasta entre cibersegurança e ciberdefesa e, portanto, queria justamente pedir-lhe o seu comentário a esta situação, que já faria em função do que foi dito pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, mas que eu agora acrescento. Peço apenas desculpa, antes de terminar, para o facto de provavelmente ter que sair daqui a pouco. Enfim, são catadupas de solicitações e, portanto, não queria que tomasse isso como qualquer forma de desrespeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Presidente, Sr. Professor Pedro Veiga, queria dizer, em primeiro lugar, que nos parece que foi muito pertinente esta proposta de realização desta reunião, porque também ficámos preocupados, sobretudo depois de ter lido, enfim, uma entrevista que deu à comunicação social, onde colocou, de facto, problemas que nos parecem muito sérios, e que devem ser vistos muito atentamente por esta Assembleia, particularmente por esta Comissão. Naturalmente que já tivemos agora a oportunidade de ouvir a sua intervenção e, portanto, as explicações que entendeu por bem dar-nos, e queria dizer que levamos muito a sério aquilo que acabou de dizer e que achamos que esta Comissão deve debruçar-se sobre este problema com a preocupação que ele justifica. E colocava aqui vários problemas. Este problema que agora foi colocado e que o Sr. Professor também coloca na entrevista que deu, que tem que ver com uma excessiva militarização do problema da cibersegurança em Portugal. E a pergunta que eu lhe fazia é como é que... Porque na verdade, se nós contivermos apenas naquilo que está escrito, não é necessariamente assim, ou seja, não está escrito em lado nenhum que os responsáveis pela cibersegurança em Portugal tenham de ser militares. Mas de facto, o Sr. Professor chama a atenção, mas a realidade de facto é que de facto assim tem sido. E a questão que eu coloco é como é que interpreta isso, ou seja, se considera que há aqui uma recondução do problema à esfera da ciberdefesa, se significa uma subestimação dos problemas mais globais de cibersegurança, porque creio que obviamente são questões que, sendo conexas, são distintas e deveriam ser um tratamento distinto. E, portanto, a questão que eu colocaria é como é que, em termos conceptuais, como é que entendo que se deve dar essa relação entre os problemas da ciberdefesa e os problemas da cibersegurança, como é que ela que separação e que articulação é que deve haver entre essas duas questões, sendo que nos parece, de facto, que sem prejuízo de, em qualquer circunstância, se considerar que possa haver um responsável pela cibersegurança em Portugal e que até possa ser militar, mas que isso não deva significar que haja uma subestimação dos problemas de cibersegurança ou uma recondução desse problema a um problema militar. E, portanto, gostaria de saber exatamente qual é a posição que tem acerca disso. Queria manifestar-lhe também que compartilhamos a preocupação com aquilo que expressou relativamente à privatização dos domínios PT e ao conflito de interesse que isso pode conduzir do ponto de vista daquilo que deve ser a salvaguarda do interesse público e obviamente que essa é uma questão que pela nossa parte não deixaremos de confrontar designadamente a Sra. Ministra ou o Governo, enfim, a responsabilidade que o Governo tem sobre isso, acerca das consequências que podem decorrer dessa realidade. Depois, há uma... Da sua intervenção e daquilo que lemos acerca de afirmações suas, ficamos com uma sensação de que há um grande reconhecimento da complexidade, da gravidade, dos desafios que se colocam à cibersegurança, de vulnerabilidades existentes, mas depois ficamos com a sensação que as defesas perante essa realidade e perante esses desafios não estão à altura, ou seja, ficamos com a sensação que tudo isto é tratado de uma forma ligeira e que há uma grande preocupação nos discursos, mas depois essa preocupação não tem tradução nas medidas concretas de segurança que deviam estar a ser tomadas. Não sei se compartilha esta opinião ou se me tranquiliza relativamente a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para uma última pergunta, e finalizando esta ronda de perguntas ao Sr. Professor Pedro Veiga, Sra. Deputada, novamente CDS, Vânia Dias da Silva. Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer em primeiro lugar as respostas que o Sr. Professor Pedro Veiga já nos deu e as que ainda nos dará, e agradecer-lhe mais uma vez a presença e começar por dizer ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão que o que infelizmente é um ato falhado aqui em Portugal é a atenção que o PS e o Governo dão à cibersegurança, porque nós ouvimos todas as pessoas à volta desta mesa e nesta sala reputar o problema como um problema muito importante, uma questão relevante que tem que ser resolvida, Bloco e PCP também, e só o Sr. Deputado aparentemente é que acha que o problema não tem nenhuma razão de ser e que este é um ato falhado. Até o senhor deputado perdeu algum tempo à volta das questões que nos trouxeram. Aparentemente, portanto, é uma questão importante, ato falhado, é de facto aquilo que se passa aqui. Espero que esta audição, senhor deputado, tenha servido para o PS e o Governo acordarem para o problema que aparentemente está adormecido para esses lados. De resto, dizer que... Nós, enfim, fiquei razoavelmente esclarecida com as questões, com as respostas que o senhor professor Pedro Veiga aqui nos deixou. Gostava só de clarificar aqui dois pontos. Nós percebemos que, de facto, a questão orçamental é relevante e o senhor professor não o desmentiu, apesar de haver outras questões importantes, e, portanto, isso é absolutamente claro e cristalino e não vale a pena deter-nos outra vez sobre essa matéria. O que eu gostava de perceber tem a ver com, precisamente, o modelo. Eu fiquei sem perceber, senhor professor, a evolução que o senhor professor faz relativamente ao domínio.pt, porque o senhor professor em 2013 entende que não deve ser integrado numa estrutura pública e aparentemente agora entende que deve ser integrado numa estrutura pública, e acabei por não perceber se é efetivamente assim, se esta interpretação está correta e o que é que o senhor professor entende dever fazer-se nesse domínio, porque aquelas questões que mencionou que são relevantes, e há haver problemas do foro criminal e não só, que o senhor, e organizacional também, se quiser, que o senhor professor aqui relatou, são importantes e têm que ser revistas, mas isso não necessariamente dita que o modelo é mau. E, portanto, o que eu gostava de perceber é se é efetivamente um modelo que é mau e que tem que acabar e que tem que entrar na esfera pública porque o modelo é mau, ou se é um problema pessoal e de quem ali está e do que está a fazer. E, portanto, era importante esclarecermos isso, Sr. Professor, para percebermos se tem que se avançar ou não para outro modelo. Finalmente, Sr. Professor, também, saber aqui se o Sr. Ministro da Ciência avançou ou não alguma razão para faltar à promessa que lhe fez, porque aparentemente havia uma promessa de ser o domínio.pt integrado no CNS e aparentemente, no CNCS, e aparentemente faltou a essa promessa, e eu gostava de perceber porque é que o Sr. Ministro faltou essa promessa, se lhe foi adiantada alguma explicação ou se, pelo contrário, ficou sem resposta, ou se é porque se entender que este é o melhor modelo, enfim, era isso que gostava também de perceber. E já agora, Sr. Professor, uma última questão tem a ver com o plano das ciberameaças. Consegue dizer-nos em que ponto estamos neste momento em relação a esse plano? Era fundamental percebermos, pelo menos até ao dia 9 de maio, o Sr. Professor terá a noção de como estará esse plano e para quando poderemos esperar que ele veja a luz do dia. Muito obrigada mais uma vez, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para uma resposta, presumo que final, a este último conjunto de perguntas para os Srs. Deputados, Sr. Professor Pedro Veiga, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou tentar ser o mais exaustivo a responder. Primeiro à Sra. Deputada André Neto, do PSD. Quando eu fui para o centro, quando, no início, eu sabia o que tinha sido aprovado no seio do Pré-MAC, a Estratégia Nacional de Segurança Ciberespaço, etc. Posso dizer que eu, como gestor, ao longo da minha vida, eu não fiz uma carreira de professor universitário standard, fui gestor de um programa operacional no início do milénio, fui presidente da FCCN durante 16 anos e, portanto, arranjei uma experiência. Também fui pró-reitor da Universidade de Lisboa e, portanto, tenho alguma experiência de gestão. E acho que é preciso fazer racionalização. Como taxpayer, acho que é preciso fazer uma racionalização. E, portanto, acho que quando o PREMAC foi aprovado, vi com bons olhos algumas coisas que foram feitas, houve outras que não, com quem não concordei completamente. Quanto à Comissão Instaladora do Centro de Cibersegurança, posso dizer o seguinte: foi uma das coisas que me fez ficar extremamente desgostoso com o vice-almirante Torres Sobral. Ele criou uma comissão instaladora com os amigos e não foi buscar competências e, modéstia à parte, eu deveria estar na comissão instaladora. Trabalho nesta área há muitos anos. Eu era representante em Portugal na ENISA e ele não me convidou para a comissão instaladora, porque ele queria na comissão instaladora. Já agora, o almirante Torres Sobral, de cibersegurança, não sabe nada. É muito ignorante, e quis pôr na comissão instaladora pessoas do seu círculo íntimo de conhecimentos. É triste dizer isto, mas não tenho... posso, perante qualquer júri nacional ou internacional, confrontar os meus conhecimentos com os dele. E, portanto, foi pôr na comissão instaladora o atual diretor-geral, a sucessão típica das instituições militares, foi buscar o técnico que eu tinha na FCCN, sem pedir autorização, o engenheiro Lino Santos, que é o atual coordenador, não me pediu. Enfim, um conjunto de situações estranhas. Mas houve uma mudança de contexto importante, isto responde a outras perguntas. É que foi publicada a diretiva SRI. E a diretiva foi publicada para que aconteça alguma coisa, não é para que fique tudo na mesma. Quanto ao projeto de lei, a proposta de lei, desculpa a minha terminologia, que não sou jurista, a proposta de lei, o que me desgostou imenso e que foi, contribuiu para a minha saída, como está no documento que eu deixei, foi ter sido vertido aqui que era a constituição do Conselho Superior de Segurança de Ciberespaço, quer mais à frente reforçar-se que o Centro Nacional de Cibersegurança funciona dentro do GNS. Isto não precisava de estar na lei. Isto tira flexibilidade para um próximo governo que queira fazer uma verdadeira reestruturação, porque isto está na lei. Terá de vir à Assembleia da República. Não precisava de estar na lei. Isto permite saltar um bocadinho sobre o GNS, se é uma instituição militar ou não. Vamos ver, a semântica que atribuímos às coisas depende às vezes de pessoa para pessoa. Se formos olhar para o historial do GNS, o GNS foi criado para acolher a Autoridade Nacional de Segurança. A Autoridade Nacional de Segurança foi criada no seio da NATO, quase no início da NATO, foi criada para fazer o tratamento de chaves criptográficas. Depois, para dar suporte, foi criado o GNS. E o GNS, por acaso agora e nos últimos governos, tem estado pendurado na presença do Conselho de Ministros, mas já esteve no Ministério da Defesa. E, na realidade, tem militares lá. Nunca houve. Podemos dizer que, é possível que seja um civil. Duvido, porque a pessoa é, em simultâneo, a Autoridade Nacional de Segurança, e duvido que um civil possa ser a Autoridade Nacional de Segurança no contexto da NATO. E se formos olhar para o GNS, e isto permite um pequeno salto para a parte orçamental, o GNS tem cerca de 60 pessoas, quase todos militares, são metidos lá pelos ramos. O CS, efetivamente, tem um orçamento 3 vezes maior, mas tinha sido usado para pagar alguns militares. Ou à secretária do Almirante Torres Sobral, porque dava jeito, em vez de lhe pagar o vencimento de secretária, pagar-lhe um vencimento técnico T2. E, portanto, se formos ao centro, ainda há lá pessoas que são dos ramos e que estão nomeadas para lá, claro que são pagas pelo orçamento do centro. Mas é uma estrutura militar. Convido, não compete convidar, que eu já lá não estou, mas sugiro que façam uma visita ao GNS e vejam que é um espírito de instituição militar. Ora, A cibersegurança. Já agora, eu fiz um outro artigo que saiu na segunda-feira no Público, que se chama o prefixo ciber, onde falo de vários cibers, e para mim há três áreas que são as mais importantes. É a cibersegurança, que é algo que diz respeito à sociedade civil, com as pessoas, com as empresas, com a internet das coisas, com a indústria 4.0, e, portanto, não tem nada a ver com os militares. Pois há uma área muito importante, que é o cibercrime, que em Portugal, depois da lei de 2009, é tratado pela Polícia Judiciária, que inclusive teve reforço de meios com a criação da unidade do NC3T, é uma área com a sua autonomia, está bem posicionada, precisaria de mais recursos, mas isso é uma história sem fim. Agora, a ciberdefesa devia tratar só da proteção das infraestruturas de comando e controle militares. Aliás, o engenheiro António Guterres, num discurso que fez na minha universidade no início do ano, quando foi atribuído o grau honor, doutor honoris causa, chamou a atenção para a grande importância da ciberdefesa, porque hoje em dia, sabe-se e acontece, há ataques físicos convencionais que são precedidos por ataques ciber aos sistemas de comando e controlo dos países. E, portanto, é muito importante que os militares se concentrem naquilo que é a sua joia, chamemos assim, e não se queiram meter naquilo que é civil. Já agora, um posicionamento razoável de um centro de cibersegurança podia ser, por exemplo, no Ministério da Economia, porque isto tem muito a ver com a economia. Por exemplo, em Espanha é o INCIB. Em Espanha, para já, eles têm vários centros. Tem um centro ligado às secretas, tem um ligado à defesa e tem o INCIB, que é na área do Ministério da Economia. Relativamente ao senhor deputado... mas, portanto, relativamente à proposta de lei 119, o que eu queria era ter extirpado, dizer que o centro funcionava dentro do GNS e também este conselho é um conselho que tem uma filosofia que não me agrada, mas aqui não gostaria de fazer muitas considerações. Ainda não foi terminada a avaliação. A avaliação está a decorrer. Relativamente, e peço desculpa por não ter respondido a isso. Em conversas informais, eu falei com a senhora ministra sobre o facto do centro não ser autonomizado, ela disse-nos que era a filosofia do governo não fazer grandes reestruturações em nenhuma área. Mas antes, se eu entendi bem, pode haver uma falha de entendimento, faço essa ressalva, mas basicamente pôr a funcionar o que existia. Ora, a área ciber é uma área que, no meu entendimento, deve sair fora deste paradigma, porque é uma área extremamente inovadora e não se pode compatibilizar com 5 anos de imobilidade. Essa imobilidade pode ser útil em áreas mais tradicionais, na área ciber é preciso fazer alguma coisa, até porque saiu uma diretiva. Portanto, deveria haver, mas foi-me dito que não havia a intenção do Governo de fazer alterações à estrutura orgânica. Não me recordo exatamente os termos em que isso foi feito, mas eu acho que é uma má opção. Pronto. Portanto, relativamente ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, portanto, a falta de verbas não foi a principal motivação para eu sair. Eu devo dizer, se o assunto do domínio.pt tivesse sido resolvido, e já agora, permite-me fazer uma ponte, eu não sou avesso a que seja uma associação, e inclusive não é acho fundamental que a operação do domínio seja feita pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Devo dizer que é um tipo de atividade que até pode ser contratualizada ao exterior. Agora, o dono da infraestrutura deveria ser o Centro Nacional de Cibersegurança, porque isso lhe dá a liberdade de utilizar essa plataforma para uma quantidade de ações que deem uma maior visão do ciberespaço e de problemas, por exemplo, de ciberterrorismo. Se houver ataques, e os ataques hoje em dia acontecem numa base 24/7, a qualquer hora do dia e da noite, era fundamental que o Centro de Cibersegurança fosse o dono dessa infraestrutura, em vez de ser uma associação com capacidade miserável. Por sua vez, o cenário... Eu vou voltar atrás. O cenário de ficar dentro do centro, para mim, não é posição-chave. deveria ser, é bem gerida e gerida em consonância muito próxima com o Centro Nacional de Cibersegurança. Isto foi discutido algumas vezes de uma maneira muito informal com o Sr. Ministro Manuel Leitor, inclusive eu recordo num evento que houve no fim de novembro, em Coimbra, nos cruzámos e ele disse: Pedro, para resolver o problema temos de fazer um decreto-lei, porque aquilo foi criado por um decreto-lei, e depois nunca fez nada. Quanto, portanto, falta de verbas eu já expliquei, portanto, não foi o principal, nomeadamente a nível de pessoal, nem conseguimos gastar as verbas todas. Também porque o processo de recrutamento, nomeação, eu quis que fosse transparente, fazer entrevistas, etc., e não pus a nomear pessoas, minhas amigas, e, portanto, isso teve um pequeno atraso. Relativamente ao post que eu pus no Facebook, portanto, não foram problemas orçamentais os primeiros, está esclarecido. A avaliação, creio que foi falado, portanto, está a ser feita, eu já saí há 2 meses, não sei o que é que está a acontecer. Portanto, as 3 áreas que eu considero mais importantes são a cibersegurança, a ciberdefesa e cibercrime, e como eu terminava o artigo que escrevi segunda-feira no Público, cada macaco no seu galho, e portanto, não, os militares não devem estar, na minha opinião, e nomeadamente o GNS, em que a Autoridade Nacional de Cibersegurança, a Autoridade Nacional de Segurança, que é uma estrutura da NATO, deveria estar devidamente autonomizada. Relativamente ao projeto Panorama, efetivamente agora está em execução, foram feitos concursos, só que está muito atrasado. Relativamente ao Sr. Deputado, que já se ausentou, José Manuel Pereza, eu concordo com tudo o que foi dito do PT, inclusive a Associação, o capítulo português da Associação Internet Society. Sei que já teve uma reunião com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e também com o Sr. Deputado Bruno Dias, respectivamente, que salvo erro, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. E eu via com muito agrado que o assunto fosse tratado para introduzir transparência no funcionamento da associação. Pois, relativamente ao Sr. Deputado António Filipe, a excessiva militarização da cibersegurança. Portanto, peço desculpa também para as palavras um bocadinho informais, mas, portanto, o ciberespaço, não é assim? O ciberespaço começou a subir à cabeça dos militares, se o termo não é demasiado informal, quando houve a cimeira da NATO em Lisboa, em que esteve o Presidente Obama, foi uma conferência importante, em que se falou primeira vez os problemas do ciberespaço. Isso tinha acontecido na sequência dos ataques que tinham havido na Estónia e na Geórgia, respectivamente em 2007 e 2009. E, efetivamente, é um problema que os militares devem tratar, mas na área específica que lhes diz respeito, e não quererem colocar-se a mexer noutras áreas. Claro que a cimeira da NATO de Varsóvia em 2016, que veio reforçar como o ciberespaço, como o quinto cenário de atuação da NATO, além da terra, mar, ar, espaço, e agora é o ciberespaço, veio trazer para os nossos militares um desejo de protagonismo, que eu acho que é útil, mas que deveria limitar estritamente à parte da ciberdefesa, que é muito importante. E depois há outras áreas que são importantes, como a ciberdiplomacia, e nós temos um ciberdiplomata, o Sr. Embaixador Luís Barreira de Sousa. E depois, tudo isto está um bocado disperso. Já agora, a maneira como eu via, mas precisava de falar com outras pessoas, é que há aspectos ciber que estão dispersos na Autoridade Nacional de Proteção Civil, com a dependência crescente de algumas infraestruturas críticas da componente ciber. Por exemplo, um exemplo que eu dei aos meus alunos, o incêndio que houve agora no túnel do Marão, agora há um tempo, se os sistemas de videovigilância, etc., tivessem funcionado melhor, essa infraestrutura crítica se calhar não teria tido problemas tão graves, e isso é da competência da ANPC. Depois também o sistema de segurança interna também tem tido alguma intervenção. O SIS, nós tínhamos boas relações com o SIS, nomeadamente tínhamos um agente destacado junto do centro para nos passar informação, e portanto, acho que é uma área em que era preciso uma melhor coordenação, mas eu não sou especialista da área e portanto, sugeria aos senhores deputados que recorressem a outras pessoas. Finalmente, para a senhora deputada Vânia Dias da Silva, portanto, espero ter-lhe respondido a quase tudo, a dizer que continuo disponível, se precisarem de me ouvir outra vez, eu continuo disponível, inclusive estou disponível no caso do .pt a fazer uma reunião com outras pessoas tão ou mais habilitadas do que eu, que se têm preocupado com o problema, nomeadamente com o professor Legato Martins, que é o atual presidente da Internet Society, e que também é professor catedrático da Faculdade de Ciência e Tecnologia de outra universidade, a Universidade Nova. Ele poderá explicar o que se passa. Mas acho que a aprovação da diretiva veio mudar todo o contexto desta área e isso deveria ser olhado com cuidado e ser vertido para a lei de cibersegurança e em pensar-se uma alteração orgânica que dê a esta área o papel que ela merece neste contexto da transformação digital. Também tinha aqui uma nota, mas peço desculpa que não de um plano de ciberameaças. Na reunião que eu tive com a unidade, com as quatro pessoas das unidades ligadas ao terrorismo, eles têm um documento feito. Esse documento foi enviado para mim, mas eu, como não fiz fotocópias nem guardei backups dos documentos oficiais que recebi, não me recordo, devo confessar que não me recordo do que lá estava vertido. Mas eles andam atentos porque, efetivamente, os criminosos utilizam estas infraestruturas para divulgação da sua ideologia, para recolha de informação sobre alvos e já se fazem ataques, nomeadamente aos servidores primários e aos pontos de troca de tráfego. Muito obrigado.
Muito obrigado. Enfim, só para encerrarmos esta nossa audição, agradecer mais uma vez ao Sr. Professor Pedro Veiga a sua disponibilidade, o facto de ter estado connosco e o facto de ter respondido, enfim, no que pude observar, a todas as questões de uma forma transparente e aberta, o que é seguramente muito útil para esta Comissão e valoriza os nossos trabalhos, que foram, de resto, muito interessantes desse ponto de vista. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Professor.
Obrigado, Sr. Presidente.